Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o.
Papo de sabidas. Papo de sabida ou papo de sabidas, ou juntas, o que você quiser, né? Bom, a gente está hoje num encontro, que é um encontro oferecido pelo Libertinas. Libertinas é a nossa comunidade exclusiva para consultoras de imagem, e uma das atividades que a gente tem é o Papo de Sabida, que a gente traz uma sabida, muito sabida, experiente na sua área, para dar, né? Eu vou falar que vai ser uma aula, tá, gente? Na verdade, é um encontro para a gente conhecer o assunto mais a fundo, né? Fazer perguntas que às vezes a gente não tem a oportunidade de fazer porque não está muito próximo de um profissional dessa área e tudo mais. E aí a gente grava isso, vira uma aula depois, né? Vira uma aula gravada, digamos, para quem não estiver aqui com a gente, for do Libertinas. E para quem acompanha juntas, vem o áudio cá. Então, hoje a gente vai receber, está recebendo aqui, né, a Fabi de Souza, que vai falar sobre gravação de vídeos para a internet, que é um assunto que quase nem interessa todo
Não,
mundo que empreende,
imagina.
né? Imagina, pouca coisa, né?
Tá todo mundo ansiosíssimo aqui por essa aula, esse momento. Eu sei que não é aula oficial, mas é uma aula.
Falei assim, ai, Fabi, é um bate-papo. Aí ela mandou uma aula para mim. Eu falei, ok, né? Fazer o quê? Então vamos, né? Maravilhosa. Muito bom, muito bom. Fabi, super obrigada. Obrigada para todas as
Obrigada.
libertinas que estão aqui com a gente. Obrigada para quem, né, se inscreveu. A gente fez uma aula aberta, entende que esse é um tema importante. Então, para quem é da boutique, para quem acompanha a gente nas redes também. Então, todo mundo, seja muito bem-vindo.
E
Bem. Fabi, vou pedir para você se apresentar. Essa Fabi é uma libertina, junto com a gente, né, Fabi? Muito bom. Muito bom.
exatamente, Ana. Boa noite, Bru, meninas todas. É uma alegria estar aqui e contribuir de uma maneira um pouco mais ativa com essa comunidade que eu acompanho tanto e que é tão importante para o desenvolvimento de todas nós que sabemos que estamos no Libertinas. Venham para o Libertinas, quem ainda não veio, porque realmente, assim, é uma comunidade riquíssima e eu estou super feliz de estar aqui, estou super feliz com a presença de todos vocês e espero corresponder a essa apresentação que as meninas fizeram aí de ser uma aula e tudo mais. Mas eu
Ai,
sou
Fabi.
muito apaixonada pelo tema, então, assim, empolgação não vai faltar, meninas.
A gente agradece demais. Eu fiquei muito feliz assim com a possibilidade. Então, muitíssimo obrigada, obrigada por você deixar a gente abrir também, né? A aula. Obrigada por deixar a gente levar para juntas, né? Que a gente sempre pergunta para quem é a convidada, né? Se tudo bem a gente fazer um papo de sabida que
Verdade.
possa ser levado para mais pessoas, né? Para além da comunidade. Então, agradeço por tudo isso. Muito obrigada mesmo.
Eba. Então
Bora
vamos lá, bora pro conteúdo, né?
lá. Bora lá.
Começando aqui, gente, olha lá, já começa os pau da tecnologia. Não, foi, já achei que tinha baixado aqui. É, em primeiro lugar, aqui eu vou falar só um pouquinho do roteiro do que a gente vai ver hoje. Eu estava comentando com a Ana que, assim, eu gosto muito de saber, de controlar um pouquinho do que a gente vai ver em cursos, em aulas. Então, tá aqui, vamos ver sobre a importância do vídeo, um pouquinho sobre como perder o medo, para usar esse recurso, por onde começar, equipamentos e locação, ou seja, por onde começar, versão técnica, por onde começar, versão conteúdo, que é o roteiro. Falar um pouquinho de oratória, que eu sei que é uma coisa que acaba travando muito as pessoas na hora de fazer essas gravações de vídeo. E aí, algumas dicas para se preparar, preparar a voz, né? Preparar nesse sentido de oratória. E aí, pensar em exercícios práticos mesmo para poder desenvolver melhor esse recurso que a gente sabe que hoje em dia é absolutamente fundamental para o trabalho de todo mundo. Por que estou aqui, né, gente? Eu sou graduada em comunicação com habilitação em rádio e TV. Eu trabalho já, olha, a gente está velha, mas assim, já faz uns 18 anos que eu trabalho com isso, trabalho com audiovisual, trabalho há mais de 12 anos em TV. Fiz algumas formações depois em pós-graduação, em comunicação mercadológica, depois em marketing digital e depois me especializei, fiz formação em consultoria de imagem, diversas especializações que a gente sabe como é o nosso mercado, né? A gente precisa sempre estar se atualizando, mas a ideia aqui hoje é justamente reunir essa expertise e essas dores que eu sei que existem em relação a tudo que a gente tem que dominar para atuar no mercado de consultoria com uma desses recursos que é a gravação de vídeo e aí usar a minha experiência para poder trocar com vocês algumas ideias aqui para ajudar nesse desenvolvimento aí dessa habilidade, porque sim, é uma habilidade. Eu trabalho, como eu disse, há muito tempo com isso e trabalho especificamente como diretora de gravação. É um cargo mesmo, né? Parece uma coisa meio metida, mas é um cargo mesmo, né? Quando a gente tem uma gravação, a gente precisa de alguém que dirija aquilo. E aí, em maior ou menor nível, né? Muitas vezes, como eu coloquei aqui, quando a gente tem apresentadores de TV, tem repórteres, em geral, apresentadores, isso funciona mais no entretenimento. Quando a gente fala em jornalismo, em geral não tem esse tipo de estrutura, mas no entretenimento a gente tem esse tipo de estrutura. Então, o apresentador atua ali mais como um chefe ali de equipe para coordenar tudo o que está acontecendo. Já quando tem pessoas que não são apresentadores, não são profissionais de televisão, então eu atuo mesmo com a direção em si, direcionando literalmente essas pessoas, explicando, ajudando elas, conduzindo elas naquelas gravações para que elas performem da melhor maneira possível. E isso eu atuei muitas vezes até com os executivos do canal, porque internamente a gente tem muitas gravações de vídeo. Estava até comentando com a Ana que tem uma universidade dentro da Globo que chama Uniglobo e que tem uma troca, mais ou menos como aqui, né? Uma comunidade de troca de experiências. Então, de repente, uma pessoa do marketing vai trazer um case, vai trazer um conteúdo interessante e a gente faz isso através de vídeos dentro dessa universidade. E aí, muitas vezes, as pessoas não têm experiência em gravação de vídeo, então precisa de um diretor de gravação, um diretor de externa para poder fazer para que fazer com que essa pessoa se desenvolva bem ali durante a gravação, consiga passar o conteúdo de uma maneira didática e com a qualidade que a gente sabe que está acostumado. Então, essas duas experiências que eu quero unir para poder proporcionar e provocar vocês aqui hoje a aumentar a qualidade das gravações de vocês com vídeo, porque a gente sabe que isso realmente faz bastante diferença. Entrando aqui nesse assunto de a importância do vídeo hoje em dia, acho que a gente está careca de saber, né? A gente é impactado por isso a todo momento, principalmente no Instagram, que eu imagino que a maioria de nós aqui usemos, né, para poder promover nosso serviço. Sempre tem aquela coisa, né? A gente começou um pouquinho mais com foto, tal, mas de uns anos para cá a questão do vídeo se acelerou muito. É o conteúdo que é mais entregue pela plataforma, então a gente acaba nem que não goste, nem que não queira, tendo que se render aos vídeos para poder ter mais engajamento, para poder alcançar mais público e com isso, lógico, desenvolver o nosso trabalho, né? Somado a isso, gente, o Brasil é simplesmente o segundo país que passa mais tempo na internet. Então, realmente é uma ferramenta assim absurda para nós aqui nesse mercado, né? Eu trouxe um pouquinho desse reporte dessa empresa de análise aqui, de pesquisa, Comscore, que fala necessariamente dessa parte de vídeos relacionados à venda. Então, nos últimos anos, eles vem crescendo, né, essa presença do vídeo na internet, nas redes sociais, em média 20, 21% ao ano. Então, realmente, isso, principalmente depois acelerado pela pandemia, isso se tornou um conteúdo, assim, dominante nas redes, né? E aí, se a gente pensar em decisão de compra, eles trouxeram aqui uma pesquisa que diz que de 70% a 96% das pessoas, pensando nesses anos todos que eles estão analisando, se dizem impactados por um vídeo para poder fazer uma decisão de compra. Então, se um vídeo explica muito bem um trabalho, se um vídeo é didático, é objetivo, cumpre ali aqueles requisitos que são da ânsia de quem está para comprar. Ele realmente pode ser um fator de decisão de compra aqui nesse número enorme, nessa porcentagem enorme. Então, vamos usar isso, né, para ajudar a gente a promover, a vender nosso serviço. Fora isso, é um formato muito importante para a gente produzir conteúdo longo, né? Isso é fundamental para a gente aumentar a nossa autoridade nas redes, né? Pensando inclusive de novamente no nosso mercado de consultoria, que hoje está muito, muito disputado, né? A gente tem assim uma entrada enorme de profissionais a todo momento, e a gente sabe que profissionais com diferentes níveis de repertório, de formação, e aí o que vai diferenciar mesmo uma pessoa que estuda, uma pessoa que está aqui sexta-feira, 7 horas da noite, assistindo uma aula, daqueles que não levam tão a sério, é justamente conseguir produzir um conteúdo onde fique muito claro que aquela pessoa sabe do que está falando, ela tem autoridade, ela tem repertório, ela tem excelência naquilo que ela está falando. E o vídeo entrega como ninguém esse tipo de informação, de comunicação, né? Também temos a questão da humanização, pela qual somos muito cobradas, né, nessas redes sociais, que é muito importante a gente se comunicar, a gente se conectar com a nossa comunidade, com os nossos seguidores, né? De alguma maneira, eles saberem exatamente com quem eles estão falando, né? Quem está por trás daquela marca, aquele serviço, quem está oferecendo aquilo. E acho que mais primordialmente o nosso serviço, que é um serviço de consultoria, tem muita pessoalidade, né? Ele envolve muita pessoalidade. Então, a gente precisa mesmo se conectar com os nossos clientes, com quem a gente quer atingir, porque é um trabalho mais delicado, vamos dizer assim, né? Então, muito importante, e o vídeo acaba sendo muito importante para a gente conseguir fazer cumprir todos esses checks aqui. E aí, gente, pelo que eu percebo, pela minha experiência, né, as pessoas têm algumas coisas assim de destaque que sempre trazem, que é uma dificuldade. Depois a gente vai abrir um tempinho de conversa, de bate-papo aqui, e aí eu queria que vocês até dissessem para mim, o que mais trava vocês, qual a dificuldade maior que vocês têm quando vão apertar o REC ali para gravar um vídeo, né? Eu trouxe alguns aqui. Um é a questão da síndrome da blogueirinha, coloquei entre aspas, porque muitas vezes quando a gente começa a se expor na internet nesse sentido, a gente fica recebendo uns feedbacks assim de pessoas que aquela famosa elofensa, né? Que ficam aquela elogio meio crítica, né? Ah, virou blogueira agora, né? Aquele comentário meio ácido. E isso acaba intimidando a gente que de repente já não tá naquela super zona de conforto gravando um vídeo. E aí você tem esse tipo de feedback, acaba travando mais ainda, né? Deixando a gente mais tímido, deixando a gente com um pouco mais de vergonha de se expor. Outra coisa que eu sempre ouço: as pessoas não gostam de se ver no vídeo e principalmente não gostam de ouvir a própria voz, porque consideram sempre que a voz é muito diferente daquela que elas costumam ouvir, né? E aí, uma terceira questão é que falam que falta técnica, né? Elas não têm as pessoas queixam de não ter uma informação, assim, ou até uma formação, um treinamento, alguma coisa assim, para desenvolver essa consciência. Eu coloquei corporal aqui, mas tem muito a ver também com a linguagem verbal, que é muito própria da gravação de vídeo. A gente sabe que é uma estimulação um pouquinho diferente do que seria uma conversa normal. Queria saber de vocês, assim, se vocês acham que tem algumas coisas além disso, vocês sentem alguma coisa além dessas, ou alguma dessas aqui é muito importante para vocês, em relação à gravação de vídeo, assim, ou tá tudo bem, vocês estão super destravadas, o que vocês conseguem me dizer? Deixa eu ver se eu tenho, acho que eu não tenho acesso aqui, eu tô com a tela cheia da forma que eu tô apresentando, eu não tenho acesso ao chat, deixa eu ver.
Meninas, se alguém quiser mandar aqui no chat também, fiquem à vontade. Eu acho que faz muito sentido, Fabi, tudo isso que você está falando. Com certeza, né? Acho que são os principais aí impeditivos de ligar a câmera e começar a gravar. E eu adiciono aí também, Fabi, a prática, o próprio hábito, né? Porque se a gente não começa, fica mais difícil começar. E a impressão que eu tenho é: ah, tá bom, eu tô numa pegada gravando bastante vídeo. Aí eu paro. Aí quando eu volto, é difícil de novo. Não é que, tipo, né? Claro, é mais fácil do que se você não tivesse treinado, mas parece que quando você para e você volta, fica complicado também.
É. Faz muito sentido o que você está falando, Bru, e a gente costuma dizer que é como academia mesmo. A gente vai, a gente treina, a gente
Sim.
se programa de alguma maneira, programa tudo, gente. Linguagem, corporal, postura, gestual, projeção vocal. A gente vai indo, como você falou, com a prática, a gente vai desenvolvendo ali, se aprimorando. Aí a gente para, a gente dá uma enferrujada. E aí na hora que volta, sente mesmo, né?
Gente, ó, as meninas falando aqui que também o receio de flopar o vídeo acaba desmotivando, né, a gravar outros, a timidez, né, isso, a prática faz diferença, né, que a gente vê evolução ao longo dos anos, é verdade. Se a gente olhar vídeos nossos antigos, né, com certeza a gente vai achar oportunidades de melhoria, tenho certeza.
Sempre acha. E assim, que bom que acha, né, Bru? Porque a gente consegue entender ele como
É.
literalmente o que você falou, oportunidades de melhorar. Isso que as meninas falaram de flopar o vídeo é uma coisa que realmente vocês têm que silenciar um pouco, tá, meninas? Porque assim, a gente precisa tentar controlar o que depende da gente. Então, assim, estou tendo um conteúdo de qualidade, um conteúdo relevante que faz sentido para minha audiência. Muitas vezes acontecem problemas extra nosso controle, tipo, ah, o Instagram bugou. Essa semana mesmo, a Ana publicou no Instagram dela o Reels falando do Papo de Sabida hoje. Eu simplesmente não consegui compartilhar,
Eu
porque foi anteontem.
também tive esse problema. Até falei, Ana, não estou conseguindo. Eu fui
Exato.
conseguir no outro dia, eu acho,
Ficou
compartilhar.
carregando, carregando, carregando e não foi. Então, assim, um conteúdo super legal, tal, que eu queria colocar na minha rede, não consegui. Então, a gente vai driblando isso e tentando outras maneiras. Mas, assim, vamos supor, você posta um vídeo hoje e ele flopa, né? Como vocês disseram. Então, não tem tanto alcance, não foi tão bem distribuído, tantas curtidas e tudo mais. Mas se alguém entrar depois na página de vocês e acessar aquele conteúdo, esse conteúdo tem qualidade, vocês estão falando bem, ele está entregando uma informação importante, aquilo vai ter relevância. Então, a gente tem que pensar um pouco a médio e longo prazo também. E eu até diria para não ficar tão refém dessa questão o tempo todo das redes, porque é uma questão de construção de autoridade profissional também, né? Se a gente fica o tempo todo só ligado pelo escopo do nosso trabalho mesmo, do nosso serviço, né? De consultoria e tudo. Porque se a gente fica o tempo todo só ligado nessa questão de trends, de ficar tentando bombar e viralizar, a gente acaba um pouco se perdendo do que poderia trazer mais informação e mais relevância e impulsionamento de vendas, né, para nossa audiência, para nossa comunidade de seguidores, né? Então, é importante pesar os dois lados, claro, mas tentar se distanciar um pouquinho disso, porque senão a gente acaba desistindo, porque aí você faz um conteúdo lindo, planejado, bonito, sobe, ele flopa. Isso acontece. Mas é o que eu disse. Depois passa 2 dias, a pessoa entra ali na tua rede para stalkear o teu trabalho, ver, e ela vai ver esse conteúdo legal e aquilo vai impactar ela positivamente. Seguindo aqui.
Ó, a Mara fez um comentário que eu achei ótimo aqui, que é um dos mentores dela falava que se ela impactar a vida de uma única pessoa, já faz diferença.
E assim, entrou em cheio nisso que está escrito aqui, né, Ana? Que a gente pensar coisas que vão ajudar a gente a perder esse medo, a controlar essa vergonha, a controlar essa trava. Então, assim, a primeira coisa é pensar no nosso propósito. Ele vai ser útil? O que que isso vai entregar para os meus seguidores? É, as pessoas vão entender melhor o meu trabalho, vão entender a minha maneira de abordagem, vão entender a minha técnica, a minha metodologia, vão me entender como profissional. Eu estou ali defendendo um propósito, uma bandeira, uma maneira de atuação. Eu vejo, as meninas fazem muito isso, a Ana, a Bru, sempre estão ali comunicando. É uma maneira de comunicar o que a gente chama de marca pessoal, né, de estar se posicionando e tal. Então, assim, isso faz sentido, né, para sua audiência? Isso, as pessoas que olharem aquilo vão ser impactadas positivamente, né? Então, a gente tem que pensar um pouco nisso. E como eu disse, às vezes, assim, até equilibrar isso muito com essa questão do quanto isso vai engajar no sentido de like, de curtida, de viralizar e tudo mais, né? Às vezes o conteúdo ele tem uma vida mais longa nesse sentido, especificamente para esse trabalho que a gente faz, né? Então, ele vai ser útil, ele faz sentido para a tua audiência, ele vai te promover. Então, ótimos motivos para você gravar um vídeo, desenvolver um conteúdo assim, né? Importante, que é o que a gente vai tratar especificamente aqui, dominar os elementos, gente. Aí é uma coisa muito importante, vale uma pausinha para falar mais sobre isso. Nós aqui no Brasil temos assim um critério de qualidade audiovisual brutal, assim, é o maior do mundo, não tem ninguém que tenha maior que o nosso. Sim, temos os Estados Unidos ali, que é compatível, mas não tem ninguém que faça conteúdo audiovisual maior do que no Brasil. Aí a gente é controlado por isso desde pequenos, né? A gente tem uma grande, não puxando a sardinha para o meu lado, mas é o ch chamado padrão Globo de qualidade, desde o começo puxou todo mundo. Então você não pega uma televisão aqui e vai assistir e tá sem foco, ou as pessoas estão meio verdes, né? Que a gente fica até aquele meme da Xuxa verde lá da Manchete, ou você tem um áudio que se parece que está falando dentro de um cano, a gente fala isso em TV. Não existe isso. A gente tem um padrão de qualidade muito alto e somos submetidos a esse padrão de qualidade muito alto, e isso é o que a gente tem como critério, como repertório automaticamente. Então, se vocês pegam um vídeo para assistir, o áudio tá estranho, tá abafado ou tá rachando, que a gente chama quando ele tá meio irritante, o vídeo tá meio sem foco, tá meio escuro, tá estranho, a gente já simplesmente passa esse vídeo, a gente não consegue se conectar com esse tipo de conteúdo. Então a gente tem uma necessidade de entregar um conteúdo bom, de qualidade, e que bom que hoje também temos, assim, através de um celular, essa condição, né, de gravar um conteúdo bom, com áudio, vídeo e tudo mais, porque a gente tem automaticamente esse critério muito alto de qualidade audiovisual. Então, a gente precisa dominar esses elementos, dominar tanto o conteúdo, né, que a gente está falando aqui, mas também entender essa técnica, né? Entender a parte de iluminação, de cenário, figurino, um pouco de equipamento, para a gente ter assim o mínimo necessário para conseguir produzir um conteúdo de qualidade que as pessoas não vão passar porque, ai, ficou com o áudio abafado, não dá para ouvir direito. Então, esse tipo de coisa realmente é importante, especificamente para nós aqui no Brasil. E aí, controlando a vergonha, puxando um pouco do que a Bru falou, é exatamente a questão de fazer e treinar. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, e aí a gente vai perdendo a vergonha de falar, vai perdendo a vergonha de gravar vídeo, e aí a gente vai ficando mais à vontade, até com uma eventual crítica, um eventual comentário que a gente não goste tanto, a gente já vai se expondo mais a isso, e isso vai diluindo a importância, a gente vai ficando mais tranquilo. Mas é muito importante isso, então. Então, duas dicas aqui práticas é fazer em frente ao espelho, para entender um pouco sobre postura corporal, gestos, essas coisas assim, e também gravar os seus treinos. Isso é muito importante. Se você não quiser começar a gravar áudio, vídeo diretamente, comece a gravar áudio, né? Mande mensagem para os seus amigos em áudio no WhatsApp, vamos supor, depois ouça aquilo com uma avaliação técnica, pensando, o meu ritmo tá legal? Eu fui objetiva na imagem que na mensagem que eu quis transmitir, a minha dicção tá legal, eu consigo entender todas as palavras que eu disse. É óbvio, gente, que isso é uma coisa específica, né? Você vai mandar uma mensagem para um amigo, um conhecido, uma pessoa da família, a gente fala tudo atropelado, embolado, no nosso dia a dia. Mas tentem eventualmente fazer um exercício assim. Ah, agora eu vou mandar um áudio caprichado aqui, para poder treinar esse tipo de habilidade, né? E isso vai ajudando. Aí depois pega o celular sozinha na sua casa aí, grava e depois assista. E assista com esse olhar técnico. A iluminação tá legal? Eu consegui falar bem? A minha mensagem tá bem objetiva? O áudio chegou bem? Porque tudo isso vai fazer diferença no resultado e aí, com certeza, em como isso vai impactar, como isso vai se agregar à sua imagem, vamos dizer assim. Bom, então por onde começar? Estava falando de equipamentos, né? Então, a parte técnica, que é até mais fácil de resolver. Por quê? Porque hoje a gente tem a nossa disposição, equipamentos que conseguem trazer uma qualidade bem legal com um investimento razoavelmente baixo. Óbvio, celular não é um investimento baixo, né? Celular hoje é muito caro, mas todo mundo tem um celular. Então, através dele, a gente consegue gravar. O que seria essencial para fazer uma boa gravação? Um celular, um tripé, sim, um tripé, nem que seja um tripézinho desses serve como tripé, serve como bastão de selfie, essas coisas assim, porque o fato de você colocar o celular num tripé e não precisar ficar segurando tal, ele te dá uma distância da câmera, ele te dá uma possibilidade de ter uma postura corporal, gestual diferente. Então, tudo isso vai fazendo com que você se veja mais profissional, se veja mais perto daquele padrão de qualidade que eu falei e se goste mais. Uma ring light é importante, gente, também é um investimento mais barato que vocês podem fazer, não precisa ser muito grande. Eu tô com uma ring light aqui que deve ter acho que uns 40 centímetros, eu acho. Não, nem isso, imagina, é muito menor, acho que é de 30 centímetros, 28 centímetros, sei lá. Porque faz muita diferença a iluminação também. Se eu não tenho uma iluminação aqui de frente para mim, eu vou ter uma iluminação geralmente de cima. E quando a gente tem uma iluminação de cima, a gente tem um resultado muito ruim. A gente fica cheio de sombra, a gente fica pouco iluminado e a gente não gosta do resultado. Então, a ring light a gente acende aqui, joga na cara, fica tudo. E aí, em ring light tem uma luz difusa que a gente chama, que não é uma luz muito forte. Você consegue regular, você consegue deixar ela um pouquinho mais suave. Então, ela não é uma luz que vai bater no seu rosto também e ficar muito intensa. É uma luz suave, uma luz muito agradável para poder fazer essas gravações em vídeo. E o microfone eu coloquei aqui como uma interrogação, porque se você estiver próximo do celular, hoje em dia os celulares têm microfones muito bons. Então depende muito de como você quer pensar a sua gravação. Se você estiver um pouco mais distante, se você colocar o microfone ou o celular na ponta da mesa e estiver da outra ponta gravando, porque quer mostrar alguma coisa, você não vai ter uma boa captação de áudio. Então, seria importante comprar um microfonezinho também. Mercado Livre tá aí, um microfone simples, com ou sem fio, mas que vai te ajudar muito a ter mais mobilidade, a ter mais facilidade aí de gravar e com um bom resultado em relação ao áudio. E aí, quando a gente passa para um set profissional, o que que a gente acrescenta? Além da câmera, a gente pode ter lentes diferentes, né? A gente tem uma proposta que eu quero trazer para vocês que a gente vai conseguir, a gente pode mostrar esse tipo de diferença aqui. Mas a gente, com lentes diferentes, a gente tem resultados muito diferentes em relação ao que é gravado, né? Tem lentes assim que amenizam ruga, até assim, as lentes fazem milagre. É, um tripé, com certeza, continua. Uma luz aqui que não seria uma ring light, seria uma luz mais profissional, uma luz que realmente faça um efeito um pouco mais profissional, vamos dizer assim, na iluminação sua, do cenário e tudo mais. Rebatedores, gente, isso é uma coisa muito legal, tá? Fica como uma dica para vocês. Eu uso muito rebatedor. O que que é um rebatedor? Pode ser uma plaquinha de isopor, pode ser um papelão que vocês encapem com uma cartolina branca de um lado e papel alumínio do outro. O que que vocês fazem? É que eu não tô com o meu aqui fácil agora, mas se você for gravar e tiver com uma boa luz, mas às vezes você sente que o seu rosto está um pouco escuro ainda, você pega o rebatedor e coloca ele embaixo de você aqui. Eu tô com ele na altura do meu olho, mas eu vou descer, porque não é aqui, porque ele não pode aparecer na câmera. Mas você desce ele um pouquinho aqui, e o que que ele vai fazer? Ele vai rebater a luz que está vindo do ambiente no seu rosto. E isso ajuda muito também a ter uma iluminação mais agradável, mais difusa, que a gente chama, e dá um resultado bem legal. Então, às vezes, você olha e fala: nossa, tá meio feio, tá meio estranho, meio escuro. Um rebatedor já pode resolver. Eu uso isso muito quando eu vou fazer atendimento online com meus clientes, que às vezes eu não quero ligar a iluminação. Eu pego o rebatedor e coloco na lateral, assim, e ele joga uma luzinha assim no rosto. Então, funciona muito bem. E a gente pode ter isso profissionalmente também com equipamentos específicos para isso, né? Tecidos assim que funcionam para isso de uma maneira profissional. E aí o microfone novamente, né? Quando a gente está falando de uma captação profissional, geralmente a gente tem um microfone aí para garantir que o áudio saia limpo e sem interferência. Cenário, outra coisa bem importante também. Primeira coisa a pensar é a iluminação, né? É assim, fundamental para qualquer gravação a questão da fotografia, né? Que vem do latim lá, escrever com luz. Então, ter uma boa iluminação é tipo 50% de garantia de qualidade para o teu vídeo. Aqui eu coloquei um lugar maravilhoso, aqui um campo de girassol, mas assim, se você tiver à sua disposição um cenário bonito, um fundo bonito, tal, óbvio, isso faz muita diferença. Aproveitem. Mas se você não tiver, comece pensando numa boa iluminação, e uma boa iluminação sempre vem de frente para a gente, né? Como eu falei, agora meu gato talvez invada o quadro aqui. Como eu falei, uma iluminação às vezes que vem de cima, ela vai causar sombra no nosso rosto. Se ela vier só lateralmente, também causa sombra, porque ilumina um lado só do rosto e o outro fica escuro. Então, tudo isso resulta num resultado assim, numa coisa que vai gerar um ruído ali, não vai ficar muito agradável. Então, pensem sempre numa fonte de luz. Como que a gente vai fazer os testes de coloração pessoal, né? A fonte de luz vindo de frente para a gente ilumina nosso rosto de uma maneira mais homogênea e a gente fica com uma aparência, um aspecto muito mais legal. Fundo com recuo é uma coisa importante também, que vocês vão ver que faz diferença. Você pegar um celular e gravar você encostada numa parede, você tem um tipo de resultado. Se você fizer, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, como eu estou vendo a Ana aqui, a maioria de vocês tem um fundo com recuo, vamos dizer assim, que é uma para além de você, depois das suas costas, tem um espaço. Então você consegue ali uma perspectiva, você consegue uma alguns elementos que você pode até trabalhar de alguma maneira para ser fazer parte, às vezes, da sua marca. Se você, sei lá, você tem uma cor. Eu trabalho na minha rede social sempre o vermelho. E daí os meus fundinhos sempre tem alguma coisa, tem um vermelho, tem alguma coisa assim, sempre tá pontuando isso lá, que faz parte, assim, da minha linguagem. Mas são coisas que você pode pensar também quando você for fazer. Então, um fundo com mais espaço, com mais projeção, ele sempre vai ficar mais agradável também, vai te deixar numa posição de protagonismo em relação àquele cenário, aquele quadro, que é muito mais agradável do que você encostada na parede. E aí, cuidado sempre com o enquadramento, né? A gente chama de teto e chão. Eu vejo muito isso, gente, em pessoas que são mais leigas, né, em relação a vídeo. Você se grava e tem acima da sua cabeça, Tem, vamos supor, mais metade do quadro, vamos dizer assim. Então, você se grava quando você se olha ali, você tá da metade para baixo só do que seria aquele enquadramento. A metade para cima é teto, que a gente chama, né? Então, tá vazio. Esse tipo de enquadramento gera uma sensação de amadorismo. Então, assim, cuidado, enquadre você, centralize você, porque isso já fica, enche o quadro com você, já gera um aspecto de cara mais profissional. Vou dar exemplos aqui para vocês que a gente chama isso aqui de da proporção áurea do enquadramento. Então, para o pessoal do podcast aí depois, a gente tem uma tela dividida basicamente em 9 quadros, e aí é interessante a gente manter o tema que a gente chama a coisa mais importante, que no caso, nós mesmas, né? Quando a gente estiver gravando um vídeo, centralizado no que seria essa divisão de 9 quadros, né? Aqui tem um exemplo com a Fátima Bernardes, vocês veem que ela está bem centralizada aqui. Então, isso aqui seria a proporção áurea de enquadramento. Você bate o olho aqui, tá agradável, tá contemplando tudo o que precisa, né? Você vê os olhos dela estão mais ou menos na altura da câmera, então isso já gera ali uma conexão visual que é importante. Aparece as mãos dela, então se ela quiser fazer um gesto tal, que é importante para a linguagem corporal, para a comunicação não verbal, a gente tem essa possibilidade, porque tem um enquadramento aqui. E aí, vocês podem pensar também que, eventualmente, vocês vão gravar um vídeo onde vocês querem, por exemplo, escrever coisas na lateral. Então, você pode deslocar esse enquadramento. Então, você não precisa estar sempre centralizada. Você pode deslocar um pouquinho e deixar esse espaço livre em um dos lados, por exemplo, para escrever coisas que vão reforçar aquilo que você está falando, trazer informações, de reforço ou, enfim, uma brincadeira, qualquer coisa que seja. Então, assim, o enquadramento ele pode ser trabalhado de acordo com aquilo que você necessita, mas ele precisa ser pensado, né? Não pode ser feito de qualquer maneira aí, porque, de novo, é a primeira coisa que gera uma sensação de amadorismo e já cria aquela desconexão que eu mencionei para vocês. Outros truques de enquadramento aqui que são importantíssimos, gente, para comunicação não verbal. Isso aqui são termos importados do cinema, a gente não tem equivalentes em português. Mas quando a gente fala em plonger, é quando a gente enquadra de cima para baixo. Quando a gente enquadra qualquer pessoa de cima para baixo, a gente tem uma sensação, um efeito de que essa pessoa está meio rebaixada. E o oposto também se aplica. Quando a gente pega uma câmera de baixo para cima, a gente tem uma sensação que aquela pessoa está sendo enaltecida de alguma maneira. Então, pensem que vocês podem, inclusive, usar um recurso assim para ajudar vocês. Não precisa ser uma coisa tão intensa, mas se você quiser fazer um vídeo ali, um posicionamento um pouco mais importante, um pouco mais duro ali, você pode usar esse recurso de colocar o celular um pouquinho mais de baixo para cima aqui, para você parecer grande, grandiosa, poderosa. É um recurso que a gente pode usar. Outra coisa importante também em relação ao enquadramento aqui, a gente chama de eixo. Temos uma imagem aqui da Maju Coutinho absolutamente de frente para a câmera. E geralmente, por questão ótica mesmo das lentes, quando a gente está de frente para a câmera assim, a gente fica um pouco deformado. E aí vocês podem notar, muitas vezes, principalmente câmeras de celular, que a gente se vê, fala, meu Deus, eu estou muito estranha, eu estou muito grande, a gente se estranha um pouco. E aí a gente chama de dar uma quebradinha no eixo. Isso quando a gente está fazendo TV, né? Na foto de baixo, ela está ligeiramente inclinada para a lateral. Então, ela deslocou um pouco o ombro. Um ombro ficou ligeiramente à frente do outro em relação à lente da câmera. Quando a gente faz isso, a gente já cria um movimento diferente, uma perspectiva, a gente já ameniza essa distorção que às vezes as lentes fazem. Eu até brinquei com a Ana aqui, que a Maju, ela não consegue ficar ruim nem chapada de frente para a câmera, como ela está na primeira foto, mas a gente percebe que na segunda a gente tem uma entrega maior de movimento. E a Ana comentou uma coisa interessante, que veja como até o figurino dela é valorizado pela essa angulação que ela tá na segunda foto, né? Ela tá com uma blusa drapeada E na segunda foto que ela tá com essa inclinaçãozinha, a blusa valorizou muito mais, o modelo ficou bem mais bonita, encaixou muito melhor, né? Na primeira não dava nem para perceber tantos detalhes da peça. Então, assim, importante para a gente pensar nisso, tá? Bom, seguindo aqui, vou dar algumas dicas rápidas antes de apertar o REC, coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia aqui para já melhorar a qualidade da nossa gravação, tá? Primeira coisa, vai gravar um vídeo, todos os celulares, eles aparecem uma espécie de um solzinho quando você liga a câmera. Esse solzinho, ele pode ser usado para melhorar a exposição. Ele aumenta ou diminui a exposição, ou seja, a quantidade de luz que vai entrar nessa lente, tá? Então, quando a gente aumenta um pouquinho a exposição, e aí cada celular vai ter um recurso, tá, gente? Às vezes é levar o solzinho para cima ou para baixo, às vezes é clicar em algum ponto da tela, mas vocês podem ir testando isso, vocês vão ver claramente que aquilo vai clarear ou escurecer. Por quê? Porque a lente ela abre numa exposição automática. Então, quando você controla esse solzinho, você melhora. E aí, de novo, quando você melhora a exposição, você deixa entrar mais luz na lente e você vai clarear mais você. Então, clareia o rosto, ameniza as manchinhas, tudo aquilo que a gente se incomoda às vezes de ver depois no vídeo, tá? Outra coisa, de novo que eu falei para vocês, de evitar luz a pino. Luz a pino é aqui de cima. Então, vai gravar ao ar livre, é meio-dia, não grave debaixo do sol, porque você vai virar um panda, né? A própria luz do sol, pela angulação do nosso rosto aqui, da nossa testa, vai fazer a gente ficar com olheira, porque vai gerar sombra no nosso rosto. A mesma coisa se você tiver debaixo de uma luz, sei lá, artificial, de uma sala, uma coisa assim, né? Então, sempre tentar trazer a luz de frente para o seu rosto e nunca acima de você, no topo da sua cabeça. Testar as temperaturas, gente. A gente tem esse recurso que a gente conhece muito bem. Então, assim, tem pessoas que ficam mais com uma luz um pouquinho mais quentinha, outras podem ficar com uma luz um pouco, fica bem numa luz um pouco mais fria. Então, isso também faz diferença para a gente, né? Não só a gente regular essa temperatura de luz quando for gravar, tipo uma ring light, sempre tem essa regulagem, como depois também quando a gente finaliza o vídeo, a gente pode editar e dar uma aquecidinha ou uma esfriadinha nesse vídeo para a gente se ver mais bonita. Sempre que a gente se vê mais bonita, a gente vai gostar mais, né? Celular sempre acima da linha, na altura da linha dos olhos, né, gente? Assim, ou um pouquinho acima, levemente inclinado, tá? Isso geralmente suaviza de novo essa distorção que às vezes a lente do celular causa, tá? Então, primeiro passo sempre importante, então, tá na linha dos olhos o celular, porque é uma dica importante essa. Geralmente, quando a gente vai gravar, a gente olha para o retorno, olha para o que o celular está gravando, como a gente está no vídeo, e não direto para a lente. A gente precisa olhar direto para a lente, para essa conexão visual. Mas se vocês quiserem dar uma inclinadinha assim, também funciona muito bem. Checar o quadro, que é importante, como eu falei, aquela questão toda do enquadramento. E uma dica muito legal é gravar dentro do carro, porque gravar dentro do carro a gente tem todas essas condições favoráveis. Entra uma luz direta no nosso rosto, a gente tem um isolamento acústico, então você pode falar ali e vai sair muito bem, obviamente não dirigindo, mas é um recurso muito legal assim, eu uso bastante. E às vezes a gente, mesmo dirigindo assim, a gente começa a pensar em algumas coisas, então assim, dá para dar uma paradinha, ligar o celular ali, gravar um vídeo, dar uma dica, descarregar aquilo que a gente pensou. E vai ficar muito bonito, vocês vão ver assim, quando a gente grava dentro do carro assim, a luz ajuda bastante. Bom, na sequência aqui, usar e abusar da tecnologia, né, gente? Chat GPT, que pode ajudar a gente a fazer roteiro, a gente tem os aplicativos de edição, usem bastante isso, porque geralmente a gente se compara num material bruto sem edição com aquele repertório que eu falei, aquele padrão de qualidade que a gente vê, que geralmente as pessoas estão editadas, tratadas e tudo mais. Então, assim, usem aplicativos de edição. Eu uso um aplicativo gratuito que tem isso tudo. Eu uso o CapCut, que edita, remove fundo, faz a legenda, faz uma transição. coloca trilha sonora. Então, tudo isso vai aumentar o nível de profissionalismo do vídeo de vocês e deixar mais satisfatório, mais agradável. E aí é sempre o que eu estou dizendo, né? Quando você se vê melhor, se vê mais bonita, se vê mais profissional, você vai perdendo também essa trava, esse receio de gravar. Eventualmente, pode testar o teleprompter também. Tem alguns programas que rodam, você joga um texto no celular e ele roda como se fosse um teleprompter, né? Que é aquele recurso que a gente tem em TV, que vai rodando ali o texto na tela e você vai lendo sem parecer que está lendo. Mas para fazer isso é bom treinar antes. E isso aqui eu vi recentemente, tem, mas geralmente são em aplicativos pagos, tá? Que tem até de uma possibilidade de correção de olhar. Então, se você gravou e não estava olhando para a lente, desviou o olhar, ou estava olhando para o lado aqui para ler um texto, depois você consegue corrigir o seu olho e o seu olho parece que está olhando para a lente. Eles chamam de eye contact esse recurso, assim. É um pouco bizarro. Essas coisas de inteligência artificial, mas pode funcionar muito para você salvar um conteúdo, alguma coisa assim. Bom, gente, eu vou entrar numa parte mais de pensando em criação de roteiro aqui, mas não dá para me aprofundar muito. Então, assim, o que é importante quando a gente pensa em criar o roteiro? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente, a gente chama dessa técnica de roteirização QOCO, mas assim. Isso para qualquer tipo de roteiro tem que ser pensado. Para quem? Quem é o meu público? Para quem eu vou falar? Né? A gente sabe que as consultoras têm diferentes nichos e cada nicho tem ali uma linguagem diferente, uma necessidade diferente. Então, o conteúdo que você vai fazer tem que estar, claro, contemplando isso. Os canais, né? Dependendo dos canais. A gente pode ter diferença aqui, né? Um vídeo para o YouTube é diferente de um vídeo para um Reels da vida. Então, a gente tem que pensar nisso. Como, né? Pense na sua voz, na sua marca pessoal. Como você quer ser visto? Você quer ser visto como uma pessoa um pouco mais divertida, um pouco mais austera, um pouco, né? Uma autoridade, uma pessoa, enfim, que tenha abordagem X ou Y. Tudo isso você tem que pensar porque vai fazer parte do seu roteiro. E nesse estágio aqui vai fazer diferença para o conteúdo que você vai criar. E é claro, o tema, né? O que você vai abordar. Então, é importantíssimo. Eu coloquei esse slide aqui que parece bobo, mas é muito importante a gente pensar em um início, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Podem procurar aí na internet, vocês vão achar muitos vídeos, inclusive de consultoras, que não têm esse básico da construção aqui de um roteiro, né? Então, começa e não termina, ou começa e já termina e não desenvolve, aquela coisa que você ouve e não entende muito bem para o que veio, né? Você fala, nossa, que conteúdo estranho. E isso vai sempre jogar contra a pessoa que está gravando ali, né? Vai parecer que a pessoa tá, assim, não sabe muito se comunicar, né? Aquilo acaba pesando negativamente para ela. A gente tem possibilidades e métodos de fazer um roteiro para qualquer tipo de tamanho de conteúdo, de plataforma. Então, assim, a gente consegue, através desses tópicos, ir construindo um conteúdo que ele fique redondinho e que sirva, como eu falei, para qualquer tipo de critérios que a gente viu aqui anteriormente, né? Para qualquer rede, para qualquer público, para qualquer duração, né? Um vídeo mais longo, um vídeo mais curto. Então, temos ferramentas, tá? Eu não vou conseguir me aprofundar agora, mas só para vocês entenderem que é possível sim a gente treinar e aprender dentro dessas ferramentas aqui. Importante a gente pensar em distribuição de conteúdo, né? A gente sempre tem gente chegando nas nossas redes, a gente tem diferentes níveis de conscientização de seguidores, então, quando for pensar, pensem que tem que fazer para quem está começando, que não, nunca viu falar em consultoria, para quem já está ali, já acompanha o seu trabalho e está mais interessado, para aqueles que já estão na porta da compra ali. Então, é sempre importante quando você pensar nessa produção desses vídeos, desses conteúdos, e pingando entre essas três possibilidades aqui. Oratória, né, gente? É muito importante a gente desenvolver melhor a nossa oratória. E eu coloco esse slide aqui apenas para dizer que as pessoas não nascem com o dom da oratória, como muita gente fala, entendeu? Não existe isso. É, se você nasceu com o dom da oratória, você está em 7% aqui da população mundial. Os outros 93% tem que treinar. E aqui eu tô treinar, eu estou falando do William Bonner, eu estou falando do Obama, eu estou falando de todas essas pessoas que a gente olha e fica babando quando vem essas pessoas executarem ali. O Obama conta muito na biografia dele o quanto ele treinou oratória para chegar naquele nível de excelência e de exemplo que ele é quando se fala em orador, né? Então, professor Cortella fala muito também de como ele treinou oratória. Então, imaginem que vocês têm que treinar. Como você desenvolve oratória, né? Em geral, tendo esse autoconhecimento, como você começa a ter esse autoconhecimento? Aquele exercício que eu falei de repente você começar a se gravar, se ouvir de uma maneira mais técnica, você começa a entender coisas que você tem que limpar um pouco. Às vezes a gente fala muito, muitas muletas, né? Muito né, muito tipo, muito, sabe essas coisas assim? Então, grave um vídeo, se assista e comece a perceber esse tipo de coisa para você limpar, coisas que você. Eu até comentei com a Ana, eu tenho o meu primeiro vídeo gravado, o primeiro vídeo que eu fiz para o meu canal da consultoria, e eu não publiquei, inclusive, e eu percebi como eu tinha um tique com a boca, um negócio muito estranho, assim, que eu ouvi, eu fiquei envergonhada, e não publiquei. E veja, eu sou uma pessoa que eu não tenho timidez com as câmeras, porque eu acabo, para mim, acaba sendo familiar ali pelo meu trabalho, e ainda assim. Eu achei estranhíssimo quando eu gravei um vídeo e não quis nem publicar. Então, a gente grava, se assiste, começa a desenvolver um pouco mais esse autoconhecimento e aí a gente começa a se aprimorar, né? O domínio do conteúdo, que eu já falei aqui em relação ao controle, ao roteiro, e o controle, que é a preparação vocal e corporal, que é bem importante. Aqui, falando um pouquinho, o que é a preparação vocal? A gente tem esses três pilares aqui quando a gente está falando em linguagem verbal. Primeira coisa, a velocidade que a gente fala está adequada, está muito rápido, está muito lento. Prestem atenção nisso. Volume, a gente fala muito alto, a gente fala muito baixo. Isso é muito comum, às vezes as pessoas falarem muito baixo. Entonação. Esse aqui eu acho que é o principal quando a gente está gravando vídeo. Muitas vezes a gente começa a fazer uma entonação mais robótica, porque a gente fica com aquele conteúdo meio decorado, e aí a gente começa a entregar um texto um pouco com menos emoção, com menos nuance, com menos entonação mesmo, com menos ênfase nas palavras, nas frases, naquilo que a gente quer trazer como informação. Então, isso é bem importante. Treinem isso, pensem nisso quando estiverem gravando, avaliem isso quando vocês virem um vídeo de vocês para poder ir corrigindo. O não verbal, gente, tudo aquilo que a gente sabe de cor, que trabalhamos com imagem, né? Postura, gestual, contato visual, importante. De novo, vai gravar vídeo? Olha na lente. Você não olha no monitorzinho, no celular. Você vai olhar na lente da câmera do vídeo para ficar fazendo contato visual com o seu público. Se eu ficar olhando a minha apresentação, eu vou estar assim, ó, falando com vocês. Aqui eu estou olhando para a lente do meu computador. Então, faz diferença, é uma nuance, mas é muito importante. Ah, uma coisa que eu tinha falado com a Ana que eu ia passar para vocês, um exercício fácil para vocês treinarem oratória que vai melhorar essas três questões aqui verbais: volume de dicção, velocidade, entonação de vocês, que é um exercício que todo mundo na TV faz antes de gravar. Aqui, ó, Ana. Coloquem um lápis entre os dentes e eu vou tirar para facilitar. E leiam em voz alta ou treinem o texto que vocês vão falar. Vocês vão ter muita dificuldade de fazer isso porque tem um lápis entre o dente. Só que isso aquece a musculatura da língua, aquece a musculatura da boca, vai te dar mais articulação, mais projeção. E aí você vai ver, na hora que você tirar, façam esse teste, gravem. Façam o aquecimento aqui com lápis e gravem de novo. Vocês vão ver como limpou a fala de vocês, ficou mais clara, ficou uma dicção mais bonita, mais limpa. É bem legal. Então, assim, É uma dicasinha de ouro e fácil de todo mundo aplicar. Ponto de atenção, então, pensem sempre, evitar a linguagem técnica, evitar aquele monte de termos assim, que são pouco objetivos. Eu vejo muito, principalmente, pessoas falando de coloração pessoal, não sei o quê, entra num nível tão técnico que só outra consultora consegue entender. Então, assim, estamos falando para os nossos clientes. Então, precisamos sim mostrar que a gente tem conhecimento, mas deixar aquela linguagem adequada para haver comunicação. Pensem sempre numa coisa importantíssima, gente. A responsabilidade da comunicação é de quem está falando. Não existe aquela de, ah, eu falo e você entende o que você quiser. A responsabilidade de se fazer entendido é do orador, é de quem está falando, é do emissor. Quem, se tem mais alguém da área da comunicação aqui, com certeza já ouviu isso. Essa questão de desabafos pessoais aqui é uma questão muito a se avaliar, né? Porque muitas vezes a gente vê assim pessoas que usam a rede social bastante tempo, fazendo stories, e aí parece, sei lá, tá sempre meio reclamando, brigando e tal. Então, assim, o quanto isso vai contribuir para a tua marca pessoal, para o teu posicionamento? Então, assim, pensar em usar com moderação, né, essa questão mais pessoal. E aqui também dica importante: não decore textos para gravar. Planeje, estude teu conteúdo, domine teu conteúdo, porque quando a gente decora, a gente se perde muito. Quando você perde uma palavra, você esquece uma palavra, você encadeia assim num desespero e é muito difícil de voltar. Então, assim, e além do que, sai aquele texto robótico, como eu falei, com uma entonação muito flat, que não é agradável para ninguém. Então, é bem importante, estudar o conteúdo e dominar ao invés de decorar. Por fim, gente, eu quero desafiar vocês aqui mesmo a apertar o rec mesmo, mãos à obra. A gente não aprende a nadar estudando, a gente não aprende a nadar vendo os outros nadarem, a gente só aprende a nadar nadando. E aí, o que a Bruna falou muito sabiamente agora mais cedo, tem isso ainda, hein? A gente fica um tempo sem nadar, a gente enferruja, a gente vai pular na piscina e não vai ter o mesmo desempenho que a gente tinha anteriormente. Então, ficou um tempinho sem gravar vídeo, deu uma enferrujada, é só voltar e voltar a treinar, que você vai voltar a ter uma performance equivalente e, claro, sempre melhorando aquela que você tinha anteriormente. E agora, Ana, vou trazer aqui a nossa ideia do curso. Veja se é o caso de falar sobre ele agora, se a gente abre para perguntas. Não sei se as meninas querem fazer alguma colocação. Eu desandei a falar aqui porque eu tinha um tempo para cumprir.
Foi perfeita no tempo, muito obrigada. Não, só vou deixar recado aqui para as meninas, e aí a gente já pode parar de dividir a tela e conversa aqui entre a gente, tira dúvida. Eu tenho uma dúvida para você já já, que eu vou querer saber. Meninas, ó, a gente conversou muito, eu e Fabi, né? E eu pedi para ela desenvolver um curso para boutique. A gente vai lançar, tô lançando aqui para vocês em primeira mão, que é o Destrave-se, então, comunicação em vídeo para empreendedoras. É um curso que ela vai oferecer em formato híbrido, né? Para quem desejar, ou completamente online, ou bom, dá até para pensar em só fazer o prático também, né? E a gente estava trocando uma ideia sobre isso. Mas a ideia é que a gente tenha, a princípio, um módulo teórico com três encontros online ao vivo que ficam gravados no esquema aqui da boutique, né? Quem conhece já sabe como que é. A gente vai disponibilizar tudo por pelo menos um ano. E aí a gente tem um módulo prático que, ai, é onde a gente seria dirigida pela Fabi. Então, para quem é de Campinas e região ou quer vir para cá, por exemplo, é um dia inteiro, né? A gente começa fazendo já práticas, né, Fabi, de oratória, e vamos gravar, vai ter gente gravando, ela vai falar de composição de cenário, vai falar não, né, vai mostrar, porque durante o módulo teórico vai ter exercício também, né, Fabi, essas coisas, por exemplo, que nem ela falou aqui da caneta, né, falar com a caneta, depois ficar com a voz maravilhosa, ela tem muita coisa e vai fazer com a gente, então quem vai fazer o módulo só teórico consegue fazer tudo, fazer essas práticas também. E depois, uma outra opção seria fazer um módulo prático assíncrono. Ana, tô, né, no em Belém, né? Como é que eu faço? A Fabi vai dar todas as orientações, inclusive com os mesmos exercícios que a gente faria presencialmente. Você grava e manda para ela, e ela, né, retribui com os feedbacks. Então, vai avaliar tudo, né? A tua postura corporal, a tua voz, o teu cenário, a tua iluminação, né? A técnica que você usou para roteiro, né, Fabi? Porque saber também, né, o que que você está usando ali, o que, né, pode ser avaliado. E para quem está com a gente no Libertinas, eu vou soltar um cupom especial depois. Para quem veio se inscrever, eu vou mandar por e-mail de cada um de vocês também. Olha, tô aqui. Olha, tô bem comercial hoje, bem do Merchan. Vou fazer um cupom para Juntas também. Quem está ouvindo a gente,
Tá aí.
né? Vai ser Destrave-se Juntas, tá? Esse é o seu cupom. Destrave-se Juntas. Vou escrever depois lá. Para vocês, meninas, eu conto tudo depois com os detalhes e com o valor, né, certinho. A gente fica à disposição depois para tirar as dúvidas, tudo bonitinho de vocês. É isso, queria dizer que eu estou muito feliz, feliz pelo encontro de hoje, Fabi. Feliz por, né, por toda a troca que você deu aqui, que você trouxe para a gente, por poder compartilhar, né, da tua experiência com você. Acho muito do que você trouxe aqui, né, e vai trazer no curso também, tem a ver com os seus 18 anos, né, de muito trabalho e de muitas experiências. Então, estou muito feliz por isso e feliz demais que vai ser um curso da boutique também. A gente vai ter o destrave, assim. Muito bom. Bom, muito obrigada, viu? Deixa eu ver aqui o chat.
Ô, Ana, e para quem tá ouvindo a gente, né, no Juntas, não está vendo, né, só relembrando, reforçando, o módulo teórico online ao vivo começa 15 de maio,
Ah,
né?
obrigada, Bru.
Então, é 15 de maio, 22 de maio e 5 do 6. E depois o prático, né, o presencial é 8 do 6. E o
Isso.
assíncrono, exercícios até 11 de junho. Mas começa
Exatamente.
15 de maio, né? O
Começa 15 de
módulo
maio.
teórico.
E aí, ó, já que estamos dando informação e está escrito aqui para as meninas, para quem opta pelo teórico mais o prático presencial, a gente está fazendo R$ 999. Então, a gente sabe que na boutique dá para parcelar em até 10 vezes, né, no
No
cartão.
site.
Isso, exato. E o assíncrono digital, a gente está fazendo teórico mais o assíncrono digital, R$ 799. Também dá para parcelar em até 3. Oi, gente, olha eu aqui, ó. Vou precisar fazer mais exercício, Fabinho. Dá para parcelar em até 10 vezes. Vem no cartão. E para quem ouviu a gente aqui, para as meninas, a gente tem os cupons, eu mando depois com calma para vocês. Mas é isso. Vamos para as perguntas?
Vamos só reforçando aqui, né, gente, que eu comecei a. Eu estava dando o conteúdo aqui e não queria dar spoiler tanto no meio, mas até dei um pouquinho, mas assim. Aqueles exercícios de treinamento de oratória, exercícios de confecção de conteúdo, essas coisas todas a gente vai tendo prática. Então, embora alguns a gente chame de módulos teóricos, mas são módulos com exercícios, com prática, com correção o tempo todo também, né? Porque afinal de contas as aulas são ao vivo, então a ideia é sempre desafiando vocês a trazerem esses conteúdos para a gente ir avaliando e dando feedbacks e vocês irem evoluindo para quando a gente chegar também nesse módulo prático, vocês já estão com essa parte totalmente dominada e aí a gente vai olhar para outras coisas, como a Ana falou, né? Olhar para a postura, para maneirismos que a gente tem, como eu falei, até eu mesma que trabalhava com isso percebi quando gravei o primeiro vídeo. Treino de oratória, e aí perceber exatamente a diferença que cada componente técnico faz, então, o que uma luz faz, o que, sabe, posicionada de tal maneira, que efeito que traz. Então, acho que a coisa de olhar para a câmera de uma maneira, de outra, descobrir o melhor ângulo, descobrir a melhor maneira para cada um. Então, isso tudo a gente consegue trazer nesse dia da prática. Então, é um curso bem completo que foi pensado assim, para ser uma coisa rápida pocket em um mês, mas bem completo, assim, para transformar mesmo a gravação de vídeo de vocês, destravar e vocês saírem arrasando.
Muito bom, muito
Bem
bom.
prático, né? Se só com essa aula aqui, né? Que falou que não é aula, mas, gente, se isso não for aula, né? Eu já tô com várias coisas que eu vi que eu já tô fazendo errado, gente. A luz aqui tá em cima de mim, no seu fundo, não sei o quê, já tô, tipo, anotando tudo que tá de errado. Imagina o curso de verdade, né? Não, sem comentários. Meninas, galera do Juntas, Libertinas, enfim, todo mundo que tá aqui, eu vou ter que sair, que eu tenho que levar o meu ruivinho na agenda social dele, né? Que tem aniversário agora, vejam bem, né? E estão me esperando, já me chamaram. Tem que ir no aniversário. Tá, eu tô indo levar no
Vai lá.
aniversário. Então, eu vou perder a parte das perguntas no ao vivo, mas com certeza eu vou vir assistir aqui depois no gravado. A Ana continua aqui com vocês. Um
Vai
beijo.
lá, Bru. Boa
Obrigada,
festa.
Fabi. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Senão já vou começar aqui fazendo eu a minha pergunta. Quietinhas, quietinhas. Fabi, que solução que a gente teria de iluminação, por exemplo, para gente que usa óculos? Porque eu sei que Ring Light é excelente, né? Às vezes, assim, para uma aula, uma coisa mais informal, eu não me incomodo que apareça, mas eu queria saber se uma gravação um pouquinho mais jeitosinha, assim, o que que a gente. Se seria, na verdade, equipamento de luz mesmo.
Ana, posso parar de compartilhar minha tela aqui?
Pode, pode,
Só porque eu
pode.
quero ver como eu estou, porque eu, por exemplo, aqui estou com o ring light batendo no meu óculos, né? Ring light é maravilhoso, realmente ajuda bastante, mas quando a gente pensa em óculos, ele é um problema, e nem a lente mais sofisticada e sem reflexo do mundo deixa de mostrar isso. Existe aí o único recurso. A gente tem duas possibilidades que podem funcionar dependendo da configuração do lugar que você trabalha, que você grava. Uma é, ao invés de um ring light de frente para você, como está o meu aqui, ter dois ring lights lateralizados, porque aí eles têm o dobro de luz. Então, eles vão fazer, né, com que não precise ficar tão próximos de você, eles podem fazer ficar um pouco mais longe, de modo a não refletir nos seus óculos, porque é muito ângulo, tá vendo? Ó, do jeito que eu estou virada aqui, não está pegando. Então, vamos inverter essa lógica. Se o ring light tivesse aqui perpendicular a mim, pode ser. Ah, meu gatinho aqui aparecendo uma orelha.
Olha lá,
Pode
meu.
ser que não tivesse aparecendo, tá? Então é uma questão assim de você coloca, posiciona, ajusta aqui e pode sim eliminar, mas vai depender se você tem espaço suficiente para manejar esses dois ring lights. Fora isso, Ana, aí um equipamento profissional mesmo que teremos no nosso dia de imersão presencial, que são ou a softbox, que a gente chama, que é uma caixa de luz difusa, como o próprio nome diz. Então, ela também ela uma luz mais forte que projeta é uma luz muito forte, muito intensa, mas ela é dentro dessa caixa, serve para amenizar a luz. Então, ela fica projetada no ambiente de uma maneira mais difusa, então não vai refletir nos seus óculos, porque ela vai estar posicionada um pouco acima de você. E aí tem uma mais incrível ainda hoje, que também teremos essa novidade, que é uma coisa bem nova no mercado da iluminação, que chama balão chinês, que é um equipamento
Olha.
lindo, assim, juro. Ele parece uma lanterna chinesa mesmo, assim, e ele tem uma luz incrível que não reflete em nada, super macia, assim, super delicada. E também não vai refletir em nada, tal, mas aí a gente já está falando de equipamentos um pouco mais profissionais, um pouco mais caros, né?
Papi, enquanto você estava falando, eu fui aqui já procurar, né? Eu já fiquei com vontade. A softbox tem a partir de tipo R$ 130.
Sim.
Eu acho que o preço até é de alguns ring lights, não é? Se a gente for pensar.
É que o Sing Life também baixaram bastante o preço, porque
Baixaram,
eles
né?
conseguem
Meu é tão
comprar por.
antigo, eu paguei trezentão.
Nossa, a gente consegue inglês por 40, R$ 50 hoje, que eu falei, né? Os Mercado Livre, a Shopee da vida, né? Porque acabou barateando bastante. Então, a Softbox também barateou. Precisa ver sempre intensidade dessa lâmpada, né? Se for comprar, porque assim, ela precisa ter intensidade suficiente para iluminar bem, né? Pensar assim. Em geral, tem, tá? Porque é só a gente. Quando é só a gente, você precisa de um menor campo iluminado, né? Que na verdade é só você. É diferente, por exemplo, tá? Eu e a Ana conversando, imagina como amplia esse quadro, né? Então a gente precisaria de mais luz para preencher esse espaço para ficar bonito. Então, uma luz mais forte. Mas geralmente só para a gente, e essas pequenininhas aí dão conta, sim.
E o balão chinês aqui, é balão, né, que falou? Eu
É.
coloquei, balão chinês, luz. É, também a partir de 258, mas aí vai 400, 400 e tralalá. Às vezes, para quem está aqui ou está ouvindo a gente, né, que já faz um pouco mais de vídeo até, e, de repente vale a pena o investimento, né? Porque luz muda muito a percepção da qualidade da gravação, né? Impressionante.
Muda demais, é isso assim, é 50%. Às vezes, é o que eu falei, que você está gravando em frente de uma parede branca, mas se está bem iluminado, você já tem uma outra percepção. Então, realmente é assim, de 50 para mais aí, porcentagem do que o quanto é importante numa gravação. Assim, a luz é fundamental. Eu falei da ideia do truquezinho de dentro do carro, porque a gente tem uma luz linda.
É verdade, é verdade. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa?
Eu
Tímidas?
quero, Ana. E a câmera? Assim, se você não quiser gravar com o celular, porque é pequeno, você se enxerga pouco, enfim, quer investir numa câmera. O que que você orienta, Fabi?
Ai, olha, é que câmera seria uma câmera profissional, mas a câmera já começa a ser um equipamento que não barateia muito, Paulinha. Ele aí já é um investimento assim, precisa fazer sentido, né? Assim, vai, o quanto vai usar, porque câmera geralmente são equipamentos importados, a gente quase não tem isso aqui, como equipamento brasileiro não existe. Então, uma câmera, mesmo uma câmera básica, já é um produto caro. E câmeras profissionais, elas têm a questão que eu falei das lentes. Então, você compra uma câmera, você tem que comprar a lente, né? Então, é uma coisa que vai ficando um pouquinho mais cara, assim. Talvez, como você falou de monitorar, né? Talvez seja o caso de, sei lá, jogar esse sinal que a gente chama, né? Pegar isso que está sendo gravado e jogar. Monitorar no computador ou num tablet para você ter uma visibilidade maior em termos de tamanho de tela, já consiga resolver um pouco se você não tiver interesse, não fizer sentido para você investir numa câmera, profissional, porque, assim, para o nosso uso em geral, assim, de rede social e tudo mais, acaba sendo um investimento, alto, né?
Eu acho que a câmera é até mais difícil de ver, não é não? Porque ela tem um visorzinho menor, até.
Sim, a câmera sim, mas tem às vezes tem aquelas pequenininhas que a gente encaixa e vê exatamente na tela do computador, mas eu não gosto muito da, pelo menos a que eu tenho, não consegui instalar direito, sei lá, não funcionou direito. Porque eu
Verdade,
queria
câmera não é
realmente uma
computador.
imagem mais limpa, mais bacana, né? Mas
Ah, mas
não.
nossa, porque geralmente é um cabinho, né, Paula? O que será que aconteceu? Será que eu não... Eu geralmente só se for um mau contato no cabo, alguma coisa assim, porque não tem muito para onde fugir, né? Você espeta o cabo no celular, espeta no
Exato,
computador e vai jogar o sinal, né?
sim.
Ô, Paulinha,
E
será que não é
aí?
tela do computador? Não pode ser. O
Pode
meu é
ser,
péssimo. O meu é péssimo, péssimo. Meu vídeo aqui, eu acho ele bem ruim. Às vezes eu.
pode muito ser isso, não pensei.
Nesse caso, Ana, pode ser a câmera do teu computador também, né? Às vezes, comprar uma webcam, hoje em dia as webcams, gente, tem uma imagem maravilhosa. E que a gente, né, eu tenho, sei lá, né? A gente tem o hábito de achar que elas são horrorosas também, porque eram antigamente. Mas você comprar uma webcam também baratinha aí no Shopee da vida, instalar no seu computador, pode melhorar bastante, porque o computador não tem tanta influência aí. Aí é a qualidade da câmera mesmo.
É, pode ser. Não, faz sentido, com certeza. O que mais, meninas? Alguma dúvida, alguma
Só
outra
dar um oi
coisa?
para vocês, que eu estou tão feliz de estar aqui hoje.
Ai,
Saudade de você,
Lili!
Ana, Flávia, Paula. Fabiana,
Saudade! Muito
desculpa
bom!
entrar aqui, é que eu estava com saudade dela, fazia tanto tempo que eu não participava de uma aula.
Muito bom, muito
Adorei,
bom.
viu? Obrigada, tá tudo anotadinho aqui já.
Ai, que bom, Lili. Que ótimo. É, a Lili faz muito vídeo, né, Lili?
Tenho feito bastante. Mas
Bastante,
eu
bastante.
acho que é o que vocês falaram bastante. Eu acho que o principal para segurança é saber do assunto, né? E estudar. Eu acho, assim, se entrar no vídeo sem um preparo, eu acho que não vai, não funciona.
É, mas posso falar uma coisa? Ele nem te conheço, mas o fato de você ter falado, ah, deixa eu falar aqui também, quero só falar só um oi e tal, não sei o quê, já entrega aí uma facilidade maior, né? Vamos dizer assim, uma extroversão maior. Então, o que às
É,
vezes falta para as pessoas, né?
mas eu acho que isso é agora, depois dos vídeos. Eu fiz um
Ah.
curso de um ano de Libertas, que eu não era tão falante, né, Ana?
Mais
Libertou
quietinha,
mesmo.
né, Lili? Mas acho que
É,
a coisa da
da
prática,
Paula.
né, é ser muito constante com o teu conteúdo, né, e com os vídeos também. Então acho que dá para, né, impacta em tudo, né, em tudo. Você fica mais
É,
tranquila, né, para estar tá no meio de, né, várias pessoas com a câmera aberta, você abrir o microfone
na
e
câmera,
falar. Tem
né?
gente que fica até coraçãozinho batendo, né? Às vezes eu vejo que vai participar, fazer pergunta em curso, alguma coisa, a pessoa fica nervosa. É interessante.
É, eu não era muito falante no curso, não. Mas Ana, eu tava o softbox, eu tenho. Mas você sabe que esse tem umas bem baratas, mas tem que prestar atenção que o caro são as lâmpadas e a maioria vem sem lâmpada, viu?
Ah, boa. Boa dica. Vou
E
forçar
são
isso.
quatro lâmpadas.
Vou puxar.
Então, barato às vezes não sai, não fica tão barato. Agora que você vai comprar
Pois
as lâmpadas, né?
é. Tem que
É
prestar
isso,
atenção
né?
em
Quando a
tudo.
gente parte para equipamentos um pouco mais. Gente, minha gatinha está empurrando meu computador, por isso que está estranho aqui.
Ela quer você, a gente já vai acabar.
Ela está esfregando no monitor. Por mais que barateie, não deixa de ser um equipamento mais profissional, né? Então, assim, é isso, assim, a gente tem que pesar, né? O que funciona pra gente, o que vale a pena, porque é isso também, assim. Nossa, eu acho horrível quando eu gravo e tenha o reflexo do ring light, alguma coisa assim. Você vai ficar o tempo todo pensando naquilo e aquilo sempre vai ser uma trava para você. Então, de repente, funciona aí, investir, gastar, sei lá, R$ 500 em iluminação, mas pelo menos consegue resolver isso e destravar de vez.
Ó, o pessoal tá saindo. Vai lá, Paulinha. Foi ótimo receber você aqui também. Gente, ó, super passamos aqui do horário com as nossas conversinhas. Então, libertinas, depois continuamos no grupo. Ai, a gente vai perturbar demais, né? Olha lá, a Fabi lá no nosso grupo. Então, assim, já vi tudo. Logo fica disponível para vocês a aula, tá bom? Então, convidadíssimas também, depois passo para o curso e tudo mais. Quero agradecer mais uma vez a Fabi pela disponibilidade, pela generosidade. Estou muito contente, Fabi, super obrigada. E obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente e para quem ouviu aqui pelo Juntas. Muito bom.
Obrigada. Obrigada a
Sextou?
todos. Sextou.
Estou.
Você já está com um copinho de vinho, né,
O mocinho do bar passou oferecendo, tive que aceitar.
Ana? Nem o mocinho do bar veio aqui ainda.
Muito bom. Obrigada,
Vou para o
meninas.
bar agora também. Beijo, obrigada.
Beijo. Obrigada.
Bom fim de semana para todo mundo.
Para vocês. Beijo, tchau, tchau.
Beijo.
Tchau, gente.